Professor, o que esperar do vencedor da eleição peruana? Essa foi uma surpresa, professor Pedro?
Foi uma virada impressionante, porque no segundo turno, quer dizer, no primeiro turno ele entrou com uma margem apertada em relação ao terceiro candidato, e a Keiko Fujimori já vinha liderando as pesquisas. Inclusive as pesquisas no final da campanha eleitoral começaram a dar sinais contrários. Umas pesquisas apontavam a Keiko Fujimori e outras a Pedro Paulo. Mas a pesquisa de boca de urna já apontava a vitória do Pedro Pablo, mas certamente foi uma surpresa, foi uma virada impressionante no finalzinho da campanha eleitoral.
E existe algum motivo para essa virada?
Olha, há uma forte rejeição ao movimento do Fujimori, esse movimento político do fujimorismo, embora o partido Força Popular, que agora organiza o fujimorismo, tenha conseguido 73 cadeiras, mais do que a maioria nas eleições legislativas. Ainda assim, no ponto de vista da eleição para presidente, ainda tem uma rejeição significativa, e eu acho que os rumos da campanha apontaram muito isso e acabou gerando uma vitória de um candidato centrista, né, também da centro-direita. Acho que a Keiko Fujimori um pouco mais à direita, mas certamente mostrou uma virada em relação ao governo de esquerda anterior e em função de um governo mais centrista do que a Keiko Fujimori. Porque o governo anterior do Mala fez fortes investimentos na área social, principalmente na área da saúde. Então, acredito que, como o discurso da Keiko Fujimori é extremamente liberal, houve a preocupação por parte do eleitorado na perda desses avanços sociais, e o Pedro Pablo conseguiu capitalizar muito bem algum grau de continuidade em relação às políticas sociais do governo anterior.
E qual é a importância de um candidato alinhado com a direita para o continente, especialmente para o Brasil?
Eu acredito que para o Brasil, especificamente, não haja diferenças tão significativas em relação a ambos os candidatos, inclusive a uma possível vitória da esquerda, hoje representado pelo Frente Amplo, que conseguiu 20 cadeiras nas eleições legislativas. A política externa peruana mantém uma estabilidade bastante significativa desde os anos 90. Se por um lado eles investem em integração regional, como a Aliança para o Pacífico, como os acordos com o Mercosul, recentemente o Peru assinou, agora em abril, um acordo bastante relevante com o Brasil, um acordo bilateral de comércio, que pela primeira vez o Brasil concorda em inserir compras governamentais numa negociação internacional. E além disso, eles têm uma forte entrada em acordos bilaterais de livre comércio, bastante universalizante a política externa peruana desde os anos 90. As mudanças de governos não alteraram essa estratégia de inserção internacional do Peru, que além do Brasil inclui uma diversidade de parceiros bastante grande, principalmente voltados ao Pacífico. Para o Brasil, acho que a diferença é muito pequena. Acho que a perspectiva de cooperação permanece intacta.
Quer dizer, as relações entre os dois países são estáveis?
São bem estáveis. Por exemplo, o fluxo de comércio hoje é em torno de 3 bilhões de dólares, que é bastante significativo, principalmente para o Peru. O Brasil é o quarto maior parceiro comercial do Peru. Então, tem um grau de cooperação em educação, principalmente, bastante elevado. Nós recebemos muitos estudantes peruanos nas universidades públicas através dos acordos de cooperação. Então, esse cenário não tende a ser alterado. Eu acredito que abaixa a possibilidade de uma mudança muito drástica na política externa do Peru para o Brasil. Acho que quando você pensa na política externa do Peru para o Chile, as mudanças partidárias já fazem tem um impacto um pouco maior, né? Enquanto um governo, o do Humala, era mais condizente com o governo de esquerda no Chile, acho que a perspectiva hoje é de poder ter algum tipo de endurecimento, ao mesmo nível jurídico na Corte de Haia sobre as disputas territoriais, um pouco maior. Se fosse a Keiko Fujimori a vencedora, acredito que esse atrito seria bem mais significativo do que com o Pedro Pablo, embora isso seja muito especulativo, né?
Para o próprio Peru, a eleição do Pedro Pablo é melhor do que a da Keiko?
Quando a gente analisa os programas de governo na campanha eleitoral, o da Keiko Fujimori faz pouquíssima alusão à política externa peruana. Muito genérica e pouco elaborada no seu programa de governo. Já do Pedro Pablo, citações explícitas de fortalecimento das relações com os BRICS, com todos os vizinhos fronteiriços, e uma tentativa de inserir o Peru dentro da OCDE, não só mais como membro observador, mas como membro pleno. Então, mostrando bem qual que é a estratégia de inserção internacional que ele propõe, que é basicamente uma continuidade dos anos anteriores, que é o Peru ser cada vez mais um país confiável para o investimento externo estrangeiro, harmonização das leis não só trabalhistas, mas leis normatividades do comércio exterior. Então, o Peru tem essa estratégia de inserção internacional bem distinta da brasileira, também por ter características muito distintas. Mas no que tange à relação bilateral, a perspectiva eu acho que é positiva em qualquer cenário político atual.
Aparentemente, então, ele era um candidato mais preparado.
Olha, pela leitura do programa de governo, no que tange à política externa, sim. Ele, inclusive, tem no programa de governo uma perspectiva bem interessante, que é fortalecer o serviço diplomático peruano, que já vem passando por algumas modificações interessantes, mas ele pretende fazer aquilo que o Lula fez entre o primeiro e seu segundo mandato, que é ampliar as vagas para a carreira diplomata, melhorar as condições do plano de carreira e também a formação dos diplomatas peruanos. Então, eu diria que, pelo menos pelo plano de governo, que é o que nós temos de mais concreto no momento, ele é mais ambicioso e talvez invista mais pessoalmente em política externa do que comparado à sua concorrente, a Keiko Fujimori.
Professor, como funciona o sistema partidário do Peru?
Bom, o Peru é um país multipartidário, né, unicameral, diferentemente do Brasil, não é dividido entre Câmara e Senado, é uma casa legislativa só, são 130 representantes. Uma parte significativa vem do Distrito de Lima, é parecido com o Brasil, se divide os distritos pelas regiões do país, e é um sistema partidário extremamente volátil. O eleitorado muda suas preferências a cada ciclo eleitoral, os partidos somem, mudam de nome, tanto que, por exemplo, o Gana Peru, que era o partido do governo anterior, que sofreu com baixa popularidade, simplesmente não passou da barreira dos 5% do eleitorado nacional, portanto não conquistou nenhuma cadeira, como se de repente o partido do governo sumisse na eleição seguinte. Isso já ocorreu antes com o partido do Fujimori, o Câmbio 90, que foi mudando de nome, depois nova maioria, e foi sumindo do ponto de vista da representação eleitoral. Outra figura que sumiu do ponto de vista eleitoral, que é bastante, mostra a volatilidade do sistema partidário, é o ex-presidente Alejandro Toledo e o Partido Peru Possível, que vinha tendo alguma representatividade nas eleições passadas e dessa vez também não logrou passar da barreira dos 5%. Então é um sistema partidário que os partidos são muito fracos no sentido de não terem uma base social sólida, não serem muito programáticos. Então eles mudam não só o nome como a correlação de forças políticas de maneira muito frequente. Cada eleição você tem um novo panorama político partidário no Peru, bem mais instável que o resto dos países da América do Sul.
Existe algum motivo para que isso aconteça, não?
Tem algumas hipóteses, né? Uma delas é que esses partidos não têm base social muito forte. Uma exceção que deve ser dita é o APRA, né? O Partido Aprista Peruano, que vem lá dos anos 30 do século 20, que ele começa de um cunho bastante marxista e vai em direção ao centro, que é o partido do ex-presidente Alan Garcia. Ele é um partido um pouco mais institucionalizado, tem uma base sindical forte, uma base na Igreja Católica forte, mas e essa eleição, mais um dos partidos tradicionais que foram rejeitados pelo eleitorado. Há a percepção de que a própria opinião pública rejeita muito os partidos políticos no Peru. Se você vê as pesquisas do Latino Barômetro, que compara a América Latina, o Congresso Nacional Peruano e os partidos políticos peruanos são muito mal avaliados pelo seu eleitorado. Então eles têm uma baixa, uma raiz muito fraca na sociedade. Eles são muito dependentes de negociações ad hoc, negociações absolutamente de curto prazo. Há também algumas questões institucionais que facilitam a criação de partidos e dificultam a manutenção de uma institucionalidade, digamos assim, um pouco mais uniforme, regras sobre a organização interna dos partidos. A literatura aponta muito mais um problema no comportamento do eleitorado do que nas próprias instituições peruanas, que, querendo ou não, não são tão diferentes dos sistemas multipartidários dos países vizinhos. Eu ficaria com a hipótese de que o eleitorado peruano se comporta de uma maneira bem distinta do do eleitorado dos demais países da América do Sul.
Pensando na América do Sul, né, qual é a situação do Peru?
Do ponto de vista econômico, o Peru tem um plano de governo bastante homogêneo entre esses últimos presidentes e ele apresenta um crescimento médio nos últimos anos de 3,5% do PIB. Então isso dá certa estabilidade ao sistema político. Mas do ponto de vista partidário, você tem partidos extremamente fracos, embora isso não comprometa de maneira significativa, por exemplo, a condição da política econômica, que desde a, digamos assim, da virada liberal dos anos 90, permanece bem firme numa estratégia econômica semelhante ao Chile, por exemplo, algo que a Colômbia agora parece também trilhar esse caminho, de um Estado liberal, que é com adesão às regras internacionais, com uma forte inserção comercial no âmbito da sua política externa e dependente de exportação de commodities. Mesmo com a queda no preço das commodities, a economia peruana, por estar altamente diversificada, suas parcerias comerciais, conseguiu se manter num nível bastante satisfatório. E esse crescimento agora gera uma demanda maior também por parte da sociedade pela repartição desse benefício, coisa que o ex-presidente fez muito bem, do ponto de vista das suas políticas sociais foram bem sucedidas, mas surpreendentemente saiu com uma baixíssima popularidade. Ele chegou a ter 15% de aprovação popular ou mala no seu governo. Então isso gera alguns paradoxos que são bastante difíceis de serem compreendidos. Tem uma situação no eleitorado peruano que precisa ser pesquisada mais a fundo para entender bem esse tipo de comportamento.
Eu queria agradecer ao Dr. Pedro Filho Ribeiro, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.